Seja muito bem-vindo a mais uma noite de bênção. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Acredito muito que Deus tem algo grandioso para as nossas vidas nessa noite. Ouso dizer que se você abrir o seu coração, a palavra de Deus entrará na sua vida de tal forma, certamente você não será o mesmo a partir de hoje. Falo de uma convicção tal que eu, um dia entrei numa igreja sedento, necessitado, desesperado, angustiado, e a palavra de Deus alcançou meu coração e eu me senti amado, me senti aceito, me senti querido por Deus. Todos encontraram a primeira carta de João? Eu gostaria que você fosse ao final do livro. Nós vamos falar sobre aquilo que chamamos de considerações finais. Peço que você não leia ainda. Iremos falar a partir do verso de número 13, divisa da primeira e da segunda carta de João. O primeiro desafio de hoje é tirarmos uma palavra de oração. E para isso eu pergunto para você, como você está? Está bem? Está? Antigamente, véspera de feriado, todo mundo ficava empolgado. Véspera de um feriado, então, desses que emenda 4 dias seguidos para alguns, e muitos que trabalharam na sexta e no sábado, as pessoas mal aguentavam chegar na quarta. A gente estava programando, sonhando, planejando. Nós temos vivido dias muito difíceis no Brasil. E não adianta falar para mim que é fé, é igreja, não, é um contexto geral. As coisas têm estado muito difíceis para todos, para todos. O cenário é geral. Mas hoje, nessa primeira carta de João, algo vai abrir os nossos olhos. Eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Mas para isso, peço que você ore comigo. Perguntei para você como você está. Apresente a sua vida, não que você não tenha feito isso no louvor. Apresente o seu coração. Peça para Deus falar com você hoje. Peça para Deus para que você consiga ouvir a sua voz. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero clamar ao Senhor. Eu quero pedir ao Deus que o Senhor fale conosco. Quero pedir ao Senhor que o Senhor nos livre e nos guarde de todo impedimento, Pai. Trabalhe nos nossos corações, nas nossas vidas, de tal forma que essa palavra santa, linda e maravilhosa alcance os nossos corações. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você algo. Você já viu o tanto que é difícil quando alguém falta com a palavra conosco acreditar novamente nessa pessoa? Tem uns que não conseguem, não é verdade? Uma pessoa diz algo para você e não cumpre, quando ela novamente dizer a mesma coisa para você, você vai olhar para a cara assim, será? Aí você pode aplicar isso no sentido mais sério ou nas coisas mais simples, não é verdade? Mas quando alguém não cumpre com a palavra, quando a palavra da pessoa não tem aquele peso de que você fala, olha, isso o cara fala e isso acontece. As pessoas antigamente tinham essa capacidade, né? Principalmente os nossos pais, os nossos avós. Se falasse que ia dar uma taca na gente, não adiantava você fugir, ficar o dia inteiro na rua, lavar vasilha, limpar a casa. Você vai apanhar. Os psicólogos falam que se você falar algo para o seu filho, faça. Porque a ameaça só vai trazer transtorno para a criança. Pois bem, por que eu estou dizendo isso para você? Porque todos nós temos um inimigo em comum. não é a Dilma, muito menos o Temer, muito menos qualquer um dos congressistas. O inimigo chamado inimigo das nossas almas é chamado de diabo, de Satanás, de Lúcifer, de enganador, da antiga serpente. Tem vários nomes, mas ele é sagaz. E uma das primeiras armas que ele tenta atacar e minar o meu e o seu coração é o descrédito. O descrédito com aquilo que Deus fala. Se ele não conseguir alcançar o seu coração fazendo com que você não acredite, ache que não é bem assim, que as coisas não são dessa forma, se ele não conseguir colocar no seu coração o descrédito com a palavra, com as promessas de Deus, ele vai fazer com que você desacredite de você mesmo. Ah, não, mas isso aqui só vai cumprir se for com uma pessoa boa, isso aqui só vai cumprir se for com uma pessoa honesta, fiel, e eu não sou bom demais para receber isso aqui. Então o diabo, ele vai desacreditar, ele vai descaracterizar ou a palavra de Deus no seu coração ou a sua pessoa, como você enxerga você mesmo em relação à palavra de Deus. Entendem isso? Ou para você, no seu coração, segundo o que o diabo pode tentar fazer, Deus não será tão fiel assim, ou você nunca será fiel o suficiente. Entende? Hoje a proposta do texto é reconstruir isso que foi desconstruído pelo inimigo. E se você sair por aquelas portas com isso, sabendo quem Deus é na sua vida, o lugar da palavra dele, e isso eu acredito que vai levar no máximo uns 20 minutos, e o que você é diante de Deus, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, faltas e pecados, você não será presa fácil para o diabo. E digo mais, acredito que aquilo pelo qual você tanto luta, aquilo pelo qual você tanto ora, você tanto busca, você tanto paga o preço, acredito que isso será algo muito próximo da sua vida. Vamos para o texto? Primeira carta de João, verso de número 13. Diz assim: escrevi essas coisas, ou seja, os textos anteriores, para que vocês creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Você já parou para perguntar a respeito disso? Primeira carta de João, capítulo 5, verso 13. Vamos lá? Escrevi essas coisas para que vocês creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Falar para você que, se você acredita que Deus é bom, eu acredito que isso seja bastante ultrapassado, no sentido de que todos vão acreditar. Se eu começar a falar para você o que Deus é, você vai concordar comigo: Deus é bom, sim; Deus é justo, sim; Deus é santo, sim. Mas quando eu mudo o foco da minha conversa, não a respeito do que Deus é, mas de você, da sua vida, você vai se colocar em dúvida muitas vezes a respeito de quem você é em Deus, a sua condição em Deus, do que você acredita. Não porque você duvide que Deus te perdoou, não porque você duvide do que a cruz de Jesus representa, não, você acredita nisso. A grande questão nossa não é que Deus perdoou os meus pecados. Nós não aceitamos é errar de novo. Eu entendo que na cruz Deus perdoou meu passado, mas eu continuo errando no meu presente. E eu não consigo suportar as falhas que estão diante de mim todos os dias. Eu queria não relativizar o pecado, porque o pecado, na sua essencialidade, na sua essência, ele é mau, ele é maligno, ele é perverso. Eu gostaria apenas de ressaltar para você, nessa noite, a respeito da eternidade, daquilo que Deus plantou no coração de todo ser humano, porque Deus plantou no coração de todo ser humano o desejo da eternidade. Não queira pagar para ver, porque pagar para ver é tarde demais, porque, segundo as Escrituras, foi dado ao homem morrer uma única vez, vindo após isso o julgamento. Você sabe como que procede salvação? Você sabe me dizer como é que você é salvo? Porque talvez você tenha 5, 10, 15 anos dentro da igreja e ainda não saiba disso. Porque isso é pré-requisito para que todas as bênçãos do Senhor sejam disponíveis para você. Não tem como Deus estar abençoando no sentido de estar cumprindo com as suas promessas, porque você não está salvo, você não é parte da família de Deus, você não está em Deus. Existem algumas promessas que são para a família dele. É claro que a Bíblia fala que Deus faz com que a chuva caia do céu sobre os justos e sobre os injustos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando não das bênçãos que a todos dá liberalmente. Eu estou falando daquela aliança que quando você abre a sua boca e você fala: Pai, me socorre, o socorro vem. É diferente entre a chuva cair no quintal do bandido e do honesto, e entre você ajoelhar e falar: Senhor, misericórdia, eu peço socorro e o socorro vem. Quando eu falo de vida eterna, a Bíblia fala que a vida eterna está nisso, que nós reconheçamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Capítulo 3 do livro de João diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu ao Seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu compreendo com esse texto, com mais Efésios capítulo 2, que diz que a salvação ela vem pela fé, por meio da graça de Deus, não por obras, que a salvação é a minha fé naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu reconheço que Cristo é o Filho de Deus encarnado, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que Ele morreu para levar e para pagar os erros dos meus pecados, a minha culpa. Então eu recebo, eu aceito Cristo em resposta ao amor dEle manifestado por mim. Então isso é um pré-requisito para a salvação. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, segundo as Escrituras diz, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tá? Entendam a diferença entre uma pessoa que é salva e peca e continua tendo pecado na sua vida, e uma pessoa que ainda não foi salva. A diferença não é muito difícil de compreender. Quando eu recebo Cristo, eu recebo da natureza de Deus, o dom do Espírito Santo é dado na minha vida. Então, eu recebo o perdão dos meus pecados e a consequente salvação da minha vida. A partir de então, eu vou viver de uma nova forma. Eu vou viver uma vida para Deus. Eu vou caminhar nesse sentido. Pode ser que eu erre novamente? Sim. Pode ser que eu erre novamente e de novo? Sim. Qual é a diferença? É o desejo que está dentro de você de não errar ou de fazer as coisas certas. Esse desejo não vem do diabo, esse desejo vem de Deus na sua vida. Sei que o pecado já foi perdoado na minha vida. É só você fazer uma perguntinha: você já o abandonou? Como eu sei que eu tenho a natureza de Deus, se você está lutando contra o pecado na sua vida? Quando alguém não luta contra o pecado, ele não apenas não participa da natureza de Deus, como é muito difícil acreditar que um dia tem tido um encontro verdadeiro com Cristo. Então, é preciso você tomar cuidado, porque a eventualidade do pecado, do erro, pode acontecer. Claro que pode. Você pode transgredir, você pode pecar novamente. Pode no sentido não que lhe é permitido. Pode no sentido que isso acontece. Mas como você vai saber que existe em você a natureza de Deus? Porque quando você peca, você se entristece, você se arrepende, você deseja voltar, você não fica feliz. Por mais que naquele momento que você está errando, você seja induzido e seduzido pelo erro, existe em você a natureza de Deus de tal forma que você rapidamente volta-se para Deus e fala: Deus, misericórdia, de novo eu errei. Pai, eu não posso. E você se
sente aquela tristeza dentro de você. Por que não dizer aquela santa tristeza dentro de você? Muitos de nós estão andando na vida cristã e torna e peca novamente. E quando isso acontece, a gente já coloca em xeque muitas coisas, até mesmo a nossa salvação, a nossa filiação. Será que realmente Deus me ama? Será que realmente eu mereço? Ah, então eu não mereço mais. Você quer saber da coisa? Já que eu pisei na lama, agora eu vou afundar nela. E aí a gente vai de mal a pior. Queridos, pisou na lama? Pisou. Então tira o pé e volta para o caminho. Arrepende, pede perdão e continua, porque você não foi salvo por Deus para destruição, mas para a honra, para a glória e para o louvor dele. Existe essa diferença muito clara. Volto a dizer, eu não estou aqui relativizando o pecado, tirando a seriedade disso tudo. Eu estou dizendo para você que existe uma diferença muito grande entre o ser salvo e estar em Cristo e novamente ter errado, porque as Escrituras, no livro de 1ª carta de João, capítulo 2, diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, chamado Jesus, o Justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não só os que nós cometemos, mas os que haveríamos de cometer. Jesus morreu pelos seus pecados, do seu passado, do seu presente e do seu futuro.
Amém, glória a Deus.
Então, se Jesus morreu para me perdoar dos meus pecados passados, presentes e futuros, eu entendo que nele eu tenho a reconciliação, o perdão, a remissão dos meus pecados. Você sabe me dizer por que nós imaginamos que Deus não perdoou o nosso pecado? Porque a gente confunde, ouça isso, a gente confunde consequência do pecado com castigo. São duas coisas distintas. A Deus me castigou. Gente, para tudo, Deus castigou? Se Deus for castigar, acabou, morreu todo mundo. Deus não castiga, não. Ah, Deus, não, você pode estar sofrendo, eu posso estar sofrendo as consequências das nossas escolhas erradas. E outra, pediu perdão, arrependeu com sinceridade, vai receber o perdão em nome de Jesus, mas ainda teremos as consequências para lidar com elas. As consequências do nosso erro é uma coisa completamente distinta do erro em si. Vocês compreendem isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Vou te dar um exemplo da minha família. Eu tenho um primo que mora um pouco distante, e ele estava pastor de igreja, e tem um determinado momento que ele passou bastante lutas pessoais, e ele decidiu abandonar tudo, chutar o balde. E realmente abriu mão. Um belo dia ele estava na casa de uma pessoa, e essa pessoa caiu endemoniada perto dele. E agora? A vida não está no altar. E para piorar a situação, caiu uma chuva daquela torrencial. Ele saiu correndo na hora que a pessoa caiu endemoniada, lá para o lado do terreiro, debaixo de chuva, ajoelhou, reconciliou com Deus, pediu perdão para Deus, voltou para dentro da casa, orou e expulsou o demônio. Interessante, não? Por que eu estou dizendo isso? Não quero usar uma experiência para justificar um texto, porque o texto tem que justificar a experiência, não o contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você está inserido num contexto de fé, de igreja, de religião, de nome de Jesus, crente, evangélico, e mesmo assim fica se limitando ou se submetendo e se sujeitando às mentiras do diabo. João escreveu essas coisas, anote isso, para que você saiba que você tem a vida eterna. Aqui de manhã nós traçamos um entendimento interessante, que existe uma hierarquia, e nós colocamos a hierarquia que é Deus, certo? toda autoridade, todo poder, soberano. A Bíblia chama de soberano, sobre todas as coisas. Abaixo de Deus, os seres celestiais, e isso inclui demônios e o diabo, e abaixo dele quem? Seres humanos. Qual é o texto que justifica isso? Que é o homem para que te lembre deles? Um pouco menor do que os anjos, o fizeste. Mas a Bíblia fala que nós fomos criados um pouco menores que os anjos, mas aquele que está em Cristo está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Paulo diz, repreendendo a igreja sobre briguinhas: não sabeis vós que iremos julgar anjos? Interessante, né? Nós não temos a clareza da nossa posição, da nossa autoridade, da nobreza que nos aguarda no céu. Não sabeis vós, Deus nos constituiu, perdão, reis e sacerdotes. Ou seja, o que Deus tem reservado para nós nos céus é algo grande e nobre. A sua vida está guardada no Senhor. Forte, não, igreja? Verso 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Ouça bem, para que nunca mais você olhe ser despropositado. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele... Eu tenho que repetir isso. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Dois pontos. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. Ouve. Quer dizer que se você orar algo de acordo que não é vontade, hã? Aí Tiago vem cá, vou tocar aqui do lado. Não sabemos orar com... O que que eu entendo com isso? Que eu preciso investir tempo diante de Deus, pedindo para Deus discernimento de como eu devo orar. Então eu entendo que a oração precisa ser um trabalho conjunto. Deus, já que eu não sei falar como eu devo falar, como diria um bom nordestino, daqueles bem da retrato, então me acasse, menino, aconchega aqui, senta aqui do meu lado, vamos conversar nós dois.
Todas, né? Só não atende todas.
Exatamente. O texto vai concluir isso. Mas se estamos debaixo da sua vontade, se oramos segundo a sua vontade, se estamos debaixo do seu propósito, então aquilo que nós falamos, ele... Então a minha oração precisa estar direcionada muito mais em qual é a vontade de Deus do que o que eu quero dele. Porque se eu compreendo qual é a vontade, então eu vou... É uma palavra muito, muito motivacional, mas eu acho que ela cabe aqui. Se eu compreendo qual é a vontade, eu vou orar com muito mais assertividade. Eu vou saber qual que é a vontade de Deus, porque ela foi esclarecida, ela foi manifesta. E aí eu falo: pisa aqui, e eu vou pisar, e o mar vai saber. Ora aqui, e eu vou orar, e o milagre vai acontecer. Então, aquele que está em Cristo está guardado por Cristo. Ainda que se levante neste mundo a adversidade, nada pode te fazer que não seja da permissão, da vontade, do cuidado, do propósito de Deus. Então, se eu entendo que eu estou guardado em Cristo Jesus, algo na minha vida já não vai existir mais. O quê? O medo, a dúvida, a incerteza e a desesperança. Palavras que não cabem neste relacionamento, porque a premissa da minha fé está em que eu acredito em Deus, e Deus vem morar na minha vida através através do seu Espírito Santo. E eu estou nele. E se eu estou nele, eu estou com o Todo-Poderoso do meu lado. Estar com o Todo-Poderoso do lado da gente não quer dizer que ele vai fazer segundo a nossa bel prazer. Quer dizer que se ele é Todo-Poderoso, nós devemos nos submeter a ele também. Agora, se eu entendo que eu estou orando e que a compreensão da vontade dele é manifesta e que ele está nos ouvindo, verso 15 vem de bênçãos de presente para mim e para você. E se sabemos que ele nos ouve, ele só vai ouvir se for da sua vontade, mas se ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, se você está orando diante do Senhor e compreende qual é a vontade do Senhor para a sua vida, e você ora e sabe que ele vai te ouvir, então você também tem a certeza que, tal como ele está te ouvindo, aquilo que você pediu vai acontecer. Ah, pastor, você está determinando? Eu não estou determinando nada. A palavra é clara nisso. Não existe homem nenhum na face da terra que tenha autoridade de determinar, de ligar ou de desligar nada aqui, não. Porque o poder está no nome de Jesus. Sabemos que, independente disso, Deus faz bênçãos e bondades na vida das pessoas. Nós estamos falando aqui de um nível de relacionamento que é para a sua vida. Porque você foi separado para Deus como filho, como filha, como príncipe, como princesa do Senhor. Deus te trouxe para perto dele. Se alguém vir, perdão, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus protege, e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder. Queridos, essa sentença é importante. O mundo todo está sob, debaixo do poder do maligno. Todo o mundo está debaixo do poder do maligno. Você não. Você não. Você não. Você está debaixo das mãos do Senhor. Maior é o que está na sua vida do que o que está aqui. Você não pode, não deve, não precisa viver amedrontado, amedrontada, incrédulo, incrédula, sem esperança. Lembra que eu comecei citando a questão da credibilidade com a palavra? Muitos de nós está dessa forma com Deus. Você fala com a pessoa, alguém já conheceu alguém assim? Você lança uma palavra sobre a vida da pessoa e a pessoa fala: já não sei mais nem em que acreditar. Tem pessoas que estão assim? Talvez eu esteja, talvez você esteja assim. Olha, já não sei mais. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus está dizendo nessa noite que você é filho e filha de Deus. Você recebeu da eternidade, da essência do eterno na sua vida. O Senhor está te conduzindo, e a vida neste mundo realmente não é fácil, mas você está guardado no Senhor. Não permita que o medo, que a mentira do diabo, que o sofisma do diabo, que o enganamento, que a enganação do diabo tome conta da sua vida. Coloque o seu coração em Deus. Saiba quem você é em Deus. Quando você estiver sozinho e o diabo começar a lançar aquelas setas, não subjugue a isso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tem as histórias que certa vez Martinho Lutero estava na sua escrivaninha e o diabo foi ali lançar em rosto seus pecados e começou a fazer aquele ditado, aquela lista. E olha que a lista do rapaz era enorme. Anota aí, o diabo mandou. Você fez isso, mentiroso, pecador. Ele começou a anotar. E ao final daquela lista enorme, o diabo olhou para a cara dele e perguntou: e agora? Ele foi e escreveu: o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Não existe pecado, não existe erro, não existe nada, nem ninguém que pode subjugar ao poder de Deus. Se Deus te salvou, se Deus te perdoou, se Deus te amou, Ele não fez isso de uma vez para o passado, Ele fez isso de uma vez para sempre. Deus permanece na sua vida, Deus permanece com você. Eu posso pecar? Eu posso errar? Sim, sim. Todos os dias? Sim. O que prova se eu participo da essência de Deus? Como me relaciono com a minha queda? Se quando eu caio eu permaneço confortável, ou algo acusa na minha vida? Sabe aquele confronto, tipo assim, pum. Eu vou dizer um exemplo que você vai se encaixar nele, porque eu já me encaixei nele. Sabe quando você está assim, convertendo, não está convertendo, e que você recebe um convite daqueles seus amigos e você vai? Aí você está lá no meio da agitação, e aí você olha para um lado, você olha para o outro, todo mundo feliz, você olha para um lado, você olha para o outro e fala: isso não é o meu lugar. Já se sentiu assim? Está no meio da galera, palavrão rolando solto, música, e vem aquela vozinha dizendo assim: eu não te escolhi para isso. Você está no meio dos seus amigos que não são cristãos, e eles falam uma piada suja, e você vai e fala uma suja, e vem aquela vozinha: eu não te separei para isso, você não devia ter se misturado. Não é assim? Seu amigo faz uma piada grosseira com a esposa e você: não é para isso. E vice-versa, não é para isso. Sabe o que é isso? Fechando, nós confundimos salvação com santificação. Eu estou indo para o caminho errado. Eu encontrei com Cristo. Eu converto. Isso é salvação. Eu arrependo do caminho que eu segui e eu me volto para o meu pecado, para a minha vida, e volto para Deus. Eu converto. Isso é salvação. A partir daqui, eu vou andar com Cristo. E quanto mais eu andar com Cristo, menos de mim permanecerá e mais de Cristo em mim. E isso é o processo de transformação, de santificação. Coríntios fala do perfeito varão, da estatura. Se você olha para a sua vida e fala: mas aqui eu encontro ainda partes do velho homem, da velha natureza, significa que o seu processo de transformação e de santificação ainda precisa ser continuado. Eu preciso continuar indo na igreja, eu preciso continuar indo nos cultos, eu preciso continuar lendo a Bíblia, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar congregando, eu preciso continuar relacionando com irmãos com mais experiência, com mais maturidade de fé do que eu, para que eu possa cada dia aperfeiçoar a minha vida e cada dia Deus esteja mais na minha vida. Mas nesse processo eu vou cair? Não apenas uma, várias vezes. A Bíblia sabia disso? Sim, quando ela diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando diz: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Deus nos ama. E se alguma circunstância na sua vida está tomando conta de você de forma tal que você se sente afastando de Deus, nunca esqueça disso. O seu Pai, que te amou, que te salvou, que te salva, Ele ouve o que você diz, Ele escuta as suas orações, e você pode e deve orar com fé, que Ele está ouvindo a sua voz. E se Deus está ouvindo, e você, vamos dizer que ora de acordo com a vontade dEle, então, alguém lembra, desculpe o exemplo, foi o que veio na minha mente agora, finalizando, lembra daqueles desenhos animados, que aquelas bigornas caíam na cabeça das pessoas? Se você orar e souber que a vontade é a bigorna, você pode dar um passo para o lado, porque vai cair. Se você orar de acordo com a vontade de Deus, não é se vai acontecer, é quando Deus quiser que vai acontecer, porque vai. Como então eu vou amadurecer na fé? Quando nós conseguimos discernir o momento e o tempo, a vontade e o momento de Deus. Então, enquanto você não discernir, olha que desafio. Você pode dizer isso à pessoa que está perto de você? Fala, enquanto você não discernir a vontade e o momento, não pare de orar. Ui. Eu acredito